Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, 31 de julho de 2019. 18 horas, 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Cruzeiro fora, Palmeiras dentro. Taça Libertadores da América pega fogo daqui a pouco. É dia de Inter, Atlético Paranaense e Flamengo. Fred desabafa contra Mano Menezes após eliminação. E o Filipão, ó, fez um comentário deselegante e desnecessário. Fluminense se classifica na Copa Sul-Americana. Nesta quarta, Atlético Mineiro e Botafogo lutam por uma vaga nas quartas de final da competição. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional. Terá mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel. Central técnica a cargo do José Alves. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. E o Cruzeiro foi eliminado pelo River Plate. No tempo normal, as equipes empataram em 0-0, repetindo o placar do primeiro duelo. Nos pênaltis, melhor para os argentinos, que venceram por 4-2. Frustrado com a eliminação, o Fred resolveu desabafar com a imprensa.
Voltar marcado, voltar a ser titular. Enquanto isso não acontece, eu vou tentando ajudar do jeito que tem, do tempo que eu tiver em campo, de alguma forma, ali fora, né, independente de qualquer coisa. Lógico que a gente fica triste por sair do time, mas a gente tem isso também, que é uma característica do Mano, de marcar bem lá atrás todo mundo e depois sair no contra-ataque. E eu não encaixo nessas características dele. Então, assim, quando precisar, eu vou tentar sempre dar o meu melhor.
Fred, e você?
É o Frederico, então, que desabafou para cima do Mano Menezes. Já o Palmeiras não teve dificuldades para passar pelo Godoy Cruz. Venceu por 4-0, está classificado. Mas o Filipão, na coletiva de imprensa, conseguiu, na resposta, ser deselegante, desnecessário e sem noção. Repare na pergunta do companheiro de imprensa e na resposta que o Filipão deu para ele.
Jogadores ainda, Palmeiras anunciou hoje mais cedo o Luiz Adriano. Eu queria que você falasse o que ele te traz de diferente entre as opções que você tem como centroavante, o Luiz Adriano, e agora para as quartas de final você pode fazer duas mudanças na lista e tem três reforços. Como é que você está pensando em mexer na lista?
O Alexandre sabe, o presidente sabe, o Cícero sabe, e eles vão mexer com os nomes que eu der. Mas não vou falar aqui agora. Até porque amanhã pode cair o avião e morrer todo mundo. E se morrer alguns, eu até vou soltar foguete. Mas não são jogadores, vocês não entenderam a minha piada.
Primeiro que isso não é piada. Segundo que já aconteceu uma grande catástrofe com o time de futebol do Brasil. Filipão, para essa sua declaração, nota zero. Daqui a pouco tem mais Libertadores aqui dentro do Bate-Bola Nacional. Informações dos esportes olímpicos com Wagner Gomes.
Nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, na República Popular da China, o quarteto brasileiro do revezamento 4x100 rasos, formado por Vicente Lenilson, Sandro Viana e José Carlos Moreira, ficou na quarta posição, atrás da Jamaica. O velocista jamaicano Nesta Carter foi pego no exame antidoping, deu positivo para a substância metilhexaniamina, que é um estimulante encontrado em alguns suplementos e descongestionantes nasais. O revezamento jamaicano, a partir daí, perdeu o direito de continuar ostentando o terceiro lugar e a medalha de bronze, que foi herdada, mas ainda não recebida pelo revezamento brasileiro. Finalmente, a data agendada é 31 de outubro deste ano, no Museu Olímpico, localizado em Lausanne, na Suíça. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Nesta terça, a Copa Sul-Americana, o Fluminense voltou a vencer o Peñarol. Desta vez por 3-1, está nas quartas de final da competição. Técnico Fernando Diniz falou sobre o jogo, se prefere pegar Corinthians ou Montevideo Wanderers.
O Corinthians tem chance de passar, fez o resultado em casa, mas no futebol tudo pode acontecer. Jogar no Uruguai é difícil. A gente tem que estar preparado para qualquer um dos dois adversários. E sobre o meu comando, acho que foi um jogo, uma das boas partidas que a gente fez no ano. Os gols foram 3 gols muito bonitos também. Acho que foi um presente para o torcedor que veio, que está precisando de uma vitória como essa. Dá ânimo a mais para a gente poder conseguir uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Quanto ao Atlético Nacional também, a gente jogou muito bem aqui na Sul-Americana, contra o Cruzeiro também. Eu acho que foi um jogo bastante interessante, dois jogos, tanto que foi 1-1 aqui quanto que foi 4-1. Não sei, foi uma das melhores partidas, não sei se foi a melhor.
18 horas e 46 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Usuário de celular pré-pago de 9 estados e mais Distrito Federal com alguma pendência podem ter o número bloqueado caso não realize o cadastramento junto à Anatel. Lucas, por Deus, Leão.
Quem tem celular pré-pago deve ficar atento, porque as empresas de telefonia começam nesta quarta-feira o recadastramento dos clientes com as linhas pré-pagas. A atualização é obrigatória para quem possui pendências cadastrais. Quem não fizer a atualização terá o celular bloqueado. Inicialmente, o recadastramento será para clientes de 9 estados mais o Distrito Federal. Os consumidores com alguma pendência receberão uma mensagem SMS. Todos os usuários de pré-pago nesta situação, nos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, precisarão atualizar os dados. Para isso, o consumidor que receber a mensagem de aviso deve entrar em contato com a própria operadora para informar nome completo, CPF e o endereço com CEP. Esta é a segunda etapa do recadastramento que começou em abril. Em setembro, o processo será ampliado para todo o país. De acordo com o Sindicato das Empresas de Telefonia, a atualização dos cadastros de usuários é uma determinação legal e da Anatel, a agência reguladora do setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
18 horas 47 minutos, vamos voltar a falar de Taça Libertadores da América daqui a pouquinho, 7h15 da noite. Jogam Internacional e Nacional do Uruguai no Beira-Rio. No primeiro jogo, o Inter venceu por 1-0, gol no finalzinho do Paulo Guerreiro. Lateral Patrick fala como o Inter deve se comportar diante dos uruguaios, já que possui a vantagem no empate.
Primeiramente, a gente tem que entrar com a cabeça concentrada no jogo, né? Tirar esse negócio da nossa cabeça que a gente tem a vantagem do empate, porque isso aí pode ser prejudicial pra gente em termos de durante a partida, em termos de emotivo, né? Então, a gente tem que fazer nosso jogo. A gente, com certeza, vai jogar para vencer. A equipe do Nacional é uma equipe que tem a característica de marcação aguerrida, que neles demonstraram lá no Uruguai. Então, a gente tem que estar preparado, tem que igualar essa vontade, essa disposição, essa disputa pela bola e fazer o que a gente se vem fazendo de melhor dentro do Beira-Rio, que é mostrar nossa intensidade, brigar, lutar e buscar o gol.
Tá certo. O Internacional, inclusive, já está confirmado com Marcelo Lomba, Bruno, o Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Confirmado o time do técnico Odaí para a bola que rola daqui a pouquinho, às 7h15 da noite. Já às 9h30 da noite, o Atlético Paranaense tem uma missão difícil. Lá em La Bombonera, precisa vencer o Boca Juniors, já que perdeu o primeiro jogo por 1-0. Zagueiro Léo Pereira fala em enfrentar a pressão da torcida argentina e do jogo de recuperação que o Furacão precisa fazer.
A gente está preparado, já enfrentamos vários cenários parecidos com o que vamos enfrentar amanhã. Então, nosso time está bem cascudo e sabemos da dificuldade que vamos enfrentar e também sabemos da força do nosso adversário. Vamos respeitá-los como a gente vem fazendo durante a temporada e vamos impor nosso jogo. A gente pôde fazer uma grande partida diante do Flamengo, que é uma torcida de muita expressão e que tem muitos torcedores. Acredito que a gente não deve sentir a pressão da torcida. Afinal, 11, dentro de campo são 11 contra 11. Então a gente vem aqui de igual para igual para fazer uma grande partida.
Tá, então, o Léo Pereira do jogo logo mais, 9:30 da noite, Boca Juniors e Atlético Paranaense. 9:30 também, com transmissão na Nacional, tem Flamengo e Emelec no Maracanã. No primeiro jogo, Emelec venceu por 2-0. Parada difícil pro Mengão. Lateral Rafinha fala do duelo decisivo de logo mais.
A gente precisa dessa vontade, desse algo mais, né, ali na parte da frente. E a equipe mostrou, nós temos, né, grandes jogadores aí que também estão, né, talvez possam ajudar ainda nesse jogo, que é o caso do Everton, do Arrascaeta, né, que também podem participar, mas os que estão aqui, tenho certeza que vão procurar, né, atacar a todo momento, buscar uma jogada individual para que a gente, né, possa furar o bloqueio deles, a barreira deles, mas isso aí vai ser determinante, tenho certeza que todos estão no mesmo, né, com o mesmo pensamento. E o torcedor pode esperar que isso aí vai ser muito mais importantíssimo para nós, e tenho certeza que nós vamos conseguir essa classificação. Porque a gente sabe que o torcedor do Flamengo, ele está do nosso lado, e é isso aí, eles têm toda a razão, vamos virar mesmo, estão tudo com pensamento positivo, e vamos entrar, né, temos 90 minutos para fazer os gols, e o torcedor é isso aí, pode esperar que vai ver uma equipe, né, querendo, buscando gol a todo momento, claro, inteligente, mas é isso aí, o torcedor do Flamengo tem razão, e esse é o nosso pensamento. Ah, eu não sei se eles vão aguentar, mas nós vamos fazer a nossa parte, vamos buscar, né, os gols a todo momento, e claro, equilibrado, né, que a gente vai mostrar dentro de campo.
E para analisar como será esse Flamengo e Emelec, chegando o comentarista que sabe o que diz.
Flamengo e Emelec fazem um jogo decisivo no Maracanã pela Taça Libertadores da América. Primeiro jogo, de maneira surpreendente, o Emelec venceu pelo placar de 2-0. E o Flamengo precisa da vitória de qualquer maneira nesse jogo no Maracanã. Mais de 60 mil ingressos vendidos, casa cheia, poderemos ter um novo recorde de renda no estádio do Maracanã, no jogo entre Flamengo e Emelec. E o Flamengo tem condições de reverter. Tem um time melhor? Inegavelmente tem. Mas o que a gente tem que analisar é que o Flamengo precisa fazer 3 gols. No tempo normal, ou 2 e levar para o pênalti, e não pode levar gol. Levou 2 gols no último domingo contra o Botafogo. Tem uma nova zaga, Léo Duarte foi vendido, Rodrigo Caio está machucado, a zaga vai ser o Tuller e o Pablo Mari, que por sinal estreou muito bem. Será que joga o Everton Ribeiro? Será que joga o Arrascaeta? O Jorge Jesus só vai definir momentos antes do jogo. Mas ele já tem uma base montada, aquela base que jogou contra o Botafogo. Ou será apenas que ele vai utilizar apenas um jogador no meio-campo de contenção, jogar no 4-1-4-1? A gente não sabe. Vamos aguardar o que ele vai fazer. O certo é que o Flamengo não pode utilizar um esquema defensivo. Tem que ser ofensivo, mas ao mesmo tempo não pode levar gol. Então o Flamengo joga contra o adversário, joga contra o relógio e joga também contra o emocional. Mas o Flamengo tem condição de vencer, a torcida vai empurrar. E se o Flamengo não passar de fase, aí já começa o questionamento maior em cima do Jorge Jesus, que foi contratado com o Flamengo disputando 3 competições. Saiu da Copa do Brasil, se sair da Libertadores, a coisa pode complicar para o técnico português. Aí resta somente o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Valeu, Valdir Luiz. E Flamengo e Emelec, o bicho vai pegar no som da Nacional.
Hoje, o Mengão vai dar o troco. Às 9 da noite, pega fogo o Maraca, Flamengo e Emelec, Copa Libertadores da América. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Luiz Ferreira. Hoje, Flamengo e Emelec, vamos com aquela energia positiva. Vai, Mengão! Flamengo e Emelec, é hoje, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Valeu, hoje tivemos Copa Verde. Hoje à tarde, 2 jogos, o Iporá de Goiás venceu o Real Noroeste 2-0 e se classificou. Vai pegar nas oitavas o Cuiabá. E o Brasiliense do Distrito Federal empatou 0-0 com vitória do Espírito Santo. No tempo normal, repetiu o placar do primeiro jogo nos pênaltis, o Brasiliense venceu por 4-3, vai pegar o Goiás agora nas oitavas de final da Copa Verde. E o Era Uma Vez do Futebol de hoje fala exatamente do Brasiliense, confira aí.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga, no Distrito Federal, já conquistou 9 edições das 60, desde 1959, quando foi criado o Campeonato Brasiliense. A equipe de Brasília também conquistou um Campeonato Brasileiro da Série B em 2004 e da Série C em 2002. Na Copa do Brasil, alcançou o vice-campeonato em 2002, quando a arbitragem prejudicou a equipe do Brasiliense em jogo com o Corinthians. O Brasiliense registrou 5 artilheiros no estadual: o Eldo em 2001, Fábio Júnior em 2009, Vanderlei em 2010, Rômulo em 2011 e Luiz Carlos em 2015. Vamos ouvir um gol do Brasiliense em cima do Sampaio Correia.
Olha o Brasiliense chegando no peito, voltando para o jogador Everton, limpou, vai marcar, seu goleiro tocou, gol do Jacaré. Eu cantei a pedra. O ataque era muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. A zaga do Sampaio ficou olhando, ficou vendo. Bola bem trabalhada, muito bem trabalhada. E na saída do goleiro Rodrigo Ramos, o toque perfeito, preciso, com categoria do Everton, fazendo 1 para o Brasiliense, 0 para o Sampaio Correia.
Era uma vez no futebol.
Certo, e nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro e Botafogo jogam no Independência a partir das 21h30 da noite. No primeiro duelo, o Galo venceu por 1-0. Por isso, tem a vantagem do empate. O Botafogo precisa ou do mesmo placar para levar para os pênaltis, ou então 2 gols de diferença. Ou então até 1 gol de diferença, desde que vença aí por 2-1. Aí vai fazer 2 gols na casa do adversário e o gol vai acabar valendo para o Botafogo. Série B do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos o complemento da 13ª rodada. O Londrina venceu o Paraná 3-0, o Figueirense empatou com Vitória em 1-1. O Vila Nova em Pelotas venceu o Brasil 2-0, o América Mineiro venceu a Ponte Preta 1-0, o São Bento bateu o Criciúma 1-0, o Atlético Goianiense venceu o Operário 4-2, CRB e Oeste empataram 2-2, mesmo placar de Bragantino e Cuiabá. Bragantino segue líder 27 pontos, em segundo o Atlético Goianiense 24 pontos, em terceiro Londrina 23, em quarto Curitiba 22 pontos, 17ª colocação zona de rebaixamento. São Bento 12 pontos, 18º Vitória 11, 19º Guarani 10 e o América segurando a lanterna 10 pontos ganhos. É o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Próxima rodada que teremos aí do Campeonato Brasileiro da Série B, já nesta quinta-feira, tá correndo a Série B, hein? Nessa quinta-feira já teremos a Arena Pernambuco e Sport Curitiba às 21h30 da noite. A rodada prossegue na sexta-feira com Londrina e Atlético Goianiense, Botafogo e Oeste, Guarani e Bragantino. No sábado, a bola rola para Brasil de Pelotas e Vitória, dois times que estão aí brigando ali, o Brasil de Pelotas perto da zona de rebaixamento, Vitória na zona de rebaixamento, São Bento e Ponte Preta, Criciúma e Operário, Paraná e América Mineiro, Criciúma e Cuiabá, e fechando a rodada, 7h15 da noite do sábado, Vila Nova e Figueirense, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. A gente promete voltar amanhã. Com todos vocês, um excelente finalzinho de quarta-feira. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.